Olha, estamos aqui na, nos Gambos, falar com o padre Pio Akosanga, um homem que está sempre ao lado do povo, e obviamente tem umas comunidades, tem questionado sobre as convulsões que se passam aqui na Arquidiocese do Lubango. Senhor padre, o que tem a dizer, portanto, a essas convulsões que se passam no Lubango? Muitas acusações e não há resposta, o bispo não responde. Devemos continuar com este ambiente ou é preciso, finalmente, a Igreja encontrar um ponto comum de reconciliação nacional?
Muito obrigado, caríssimo amigo, irmão Armando Chicoca, nosso jornalista. Bem, eu sou sacerdote da Arquidiocese do Lubango, sou membro do Conselho Presbiteral e é assim, o que eu presumo, primeiro, vamos deixar que de fato a justiça faça o seu trabalho, não é? E nós temos de deixar que eles trabalhem sem pressão, enfim, e de facto a justiça vai encontrar as causas do problema. Enfim, o problema não é de grande envergadura. Ao contrário do que eu tenho estado a escutar aí das publicações do meu amigo Batista Chiloia, não é? Enfim, são de grande exagero. Na verdade, enfim, em minha opinião, se tratou simplesmente da rescisão de um contrato que a Igreja achou que não seria beneficiada e pronto. E, restante contrato não é fim do mundo, isso acontece quando os interesses não são mútuos e então as partes decidem mutuamente separarem-se. Se uma parte não quiser, então a outra parte não é obrigada a ficar no contrato, portanto, que acha que vai prejudicar, diríamos assim, os seus objetivos. É uma coisa simples. Enfim, e a Igreja já enfrentou e ainda enfrenta problemas muito piores e muito maiores. Para mim, na minha perspectiva, nessa altura, o grande problema que a Igreja enfrenta neste momento, enfim, é o da fome. Nós ainda temos muita fome aqui na região sul, temos muita malnutrição e enfrentamos o desafio de um dia criarmos condições para nós podermos contrair a fome. Como vê, por exemplo, aqui temos uma carrinha, está aqui essa carrinha, Fuso, que veio para poder apoiar o princípio do incentivo, enfim, da pecuária e da agricultura, quer dentro da missão, quer fora. Enfim, veio, por exemplo, aqui este trator, também veio, diríamos assim, incentivar a agricultura e a pecuária. Neste momento nós conseguimos mais de 60 mil hectares no município da Jamba. Estamos a caminho de sua legalização, para também a parte dela podemos produzir e ainda, na minha ambição pessoal, como pastor, como sacerdote, vejo que isto é muito pouco. Temos de conseguir mais terra, mais equipamentos e pronto, Deus vai ajudar. Para mim o maior desafio é este. Quanto a esta controvérsia, primeiro, a Igreja já resolveu grandes problemas. Segundo, eu sou formado em gestão de conflitos e, portanto, esse problema é muito pequeno comparado com outros tantos e a Igreja sempre encontra caminho para poder sentar-se à mesma mesa e poder ultrapassar os problemas, sem problema nenhum. Portanto, meu amigo, o João Batista Chiloia deveria ir com calma para, enfim, e procurar vários meios. O meio melhor é o de aproximação, enfim, para que, portanto, os problemas fiquem resolvidos e não o de denegrir a arquidiocese, colocar todos os padres na mesma panela, chamar de associação de criminosos, enfim, produzir epítetos, não é? Derrogativos contra o próprio arcebispo. Isto é muito grave. Então, não deveria partir por ali. É a minha visão sobre o problema.
Portanto, aqui na Uila, está a dizer o seu padre que não há associação criminosa de sacerdotes.
Não. Por amor de Deus. Enfim, todos nós sacerdotes fazemos o nosso melhor. Estamos com dificuldades, mas a dificuldade dos sacerdotes são as dificuldades do país. Enfim, as várias dificuldades, não é? A crise social, não é? A crise de emprego da juventude nos afeta nas capelas, nas paróquias. A crise das famílias que não têm apoio afeta tanto aos sacerdotes. A crise alimentar também nos afeta. Todas as crises, portanto, têm repercussão dentro da própria comunidade cristã, porque a comunidade cristã, portanto, é a mesma comunidade civil. E então, enfim, não é, portanto, não se trata de crime. Fazemos o melhor. Com as nossas deficiências, não é? Com o fato de sermos incompletos, etc, etc. Fazemos o nosso melhor, não é? Temos muitos leigos que nos ajudam. Por exemplo, cá, na missão de Santo Antônio dos Gambos, vai nascer um grande projeto, que é a escola, não é? Regional de práticas agroecológicas. Esta escola vai abranger, crianças e jovens do município dos Gambos e também terá dimensão regional, portanto, abrangendo jovens da província eclesiástica, do Lubango, que envolve o Cunene, Kwandukubango, o Namibe e a própria Huila. Para quê? O próximo desafio do país não é produzir professores, não é produzir enfermeiros, mas sim assegurar a segurança alimentar. E então nós temos de apostar no setor primário. E é o setor primário que, diríamos assim, vai gerar a indústria que vai transformar a alimentação e garantir, de facto, o autossustento das famílias.
E esta viatura, esta câmara, será que faz parte do número de viaturas que o Sr. Chiloia disse ter vindo para a província da Huila, ou melhor, para a diocese da Huila, e distribuído para alguns sacerdotes?
De facto, eu ri-me porque eu ouvi o áudio onde o nosso amigo Chiloia fala de não sei quantas Hilux, não sei quantas canters. Esta canter veio, diríamos assim, primeiro, é preciso fazer o seguinte esclarecimento. A igreja tem imensas fontes, fontes internacionais e fontes nacionais. Então são essas fontes que nos dão meios para nós podermos ajudar a incentivar as nossas atividades. Como vê, temos aqui esse pavilhão onde tem alguns porcos. Amanhã vamos buscar o dresh, aquela dresh que vem da Angola, para podermos alimentar. Estamos com um projeto de suinicultura. Essa canta foi doada pela Fundação Brilhante, que é sucursal da Indiama, para precisamente incentivar aqui a criação animal e apoiar o escoamento de produtos. Nós temos campos onde a Promaica vai produzir muito alimento, precisam de escoamento. Como vê, está aqui esta canta, está aqui esta moto de três rodas chamada Caleluia. O objetivo também é ajudar a escoar essa produção. E então, e está aqui o trator, enfim, não tem nada a ver com aquilo que o Mano Chilea fala de que os tratores foram desviados, não é? Enfim, esse trator veio em nome da comunidade para poder também apoiar esse processo. Então, mas só para dizer que, de fato, a declaração do nosso... e já muita gente me perguntou se esta canter não faria parte do lote a que o Sr. Chilea se refere. Nós recebemos, enfim, muitos apoios quando os temos e de muitas fontes. E a nossa fonte, desta vez, foi a Fundação Brilhante que nos deu aqui a canter. E o trator é doação da Fundação Prosperar, que é uma fundação canônica ligada à Ciaste, também para incentivar aqui a agricultura. Estamos agora, e aproveito já agora essa abertura, para apelar àqueles que nos podem apoiar. Estamos a precisar de uma charrua e uma grade para esse trator, o mínimo para o trator trabalhar. Enfim, e então, de resto, eu aconselho a nosso amigo Chiloia para, enfim, não misturar as coisas, porque nós somos uma instituição de confiança. Enfim, erramos, mas porque somos pecadores, mas nos corrigimos. Mas não na dimensão industrial, na dimensão ciclópica em que o nosso amigo tirou a colocar as coisas.
Seu padre Pio Akosanga, a Amnistia Internacional publicou muito recentemente questões ligadas ao caso, o fim, portanto, do
paraíso do gado. Do paraíso do gado.
O fim do paraíso do gado. Tem alguma coisa a esclarecer à volta dessa situação?
O fim do paraíso do gado, e não, portanto, nessa altura já respondo como também é presidente do Conselho de Direção da Associação Construindo Comunidades. É um relatório extensivo que visou fazer o levantamento da situação de ocupação de terras no município dos Gambos. E chegou-se à conclusão de que muita terra, não é, dos pastores, aquela terra de transumância, mais de 60% de terra de transumância, infelizmente, está em mãos de criadores comerciais, portanto, vulgo fazendeiros. Isto é grave porque realmente com estas alterações climáticas, com as fomes, com a crise alimentar, alimentação quer animal, quer humana, as pessoas vão com mais frequência para as áreas de transumância e o pasto no futuro não vai chegar porque uma boa parte dessas terras está ocupada. E já agora faço uma extensão. As ocupações aumentaram. Nós, desde o final dos anos 90, fomos chamando a atenção ao governo para que o país enfrentasse uma profunda reflexão agrária, aquilo a que se chama de reforma agrária. Isto não ocorreu e agora o resultado é muito complicado. É muito complicado porque a distribuição justa das terras é parte em toda parte do mundo, no pós-conflito, diríamos assim, da construção da paz. Ora, as ocupações que gente muito rica foi fazendo contra as comunidades, usurpando as terras das pessoas, no futuro vai criar uma grande pressão, né, sobre o próprio país e vai conduzir àquilo que já ocorre em outros países. Na África do Sul, por exemplo, né, a questão das terras é vista como um barril de pólvora, que se não for bem gerido, um dia vai explodir. Aconteceu já no Zimbábue e o impacto é catastrófico até hoje. Era preciso que o governo tivesse realmente sensatez e serenidade para enfrentar esse problema, né, com muita seriedade, porque senão também poderá ser, tal como na África do Sul, no futuro, um barril de pólvora, e que os pastores não se vão deixar, enfim, ficar de braços cruzados sem que esse problema se resolva. Seria bom que isso fosse enfrentado.
João Padre, aqui na região sul, quais são as zonas mais cinzentas em relação a esta contradição?
Bem, tanto quanto eu saiba, por exemplo, temos o Gambos, é zona onde há muita ocupação de terras, desde os anos 90. Aliás, a ocupação começou já no tempo colonial. Tanto é assim que, em 1967, o governo colonial emitiu um documento para chamar a atenção aos criadores comerciais para que deixassem de ocupar e usurpar as terras das comunidades. Já estava a antever esse cenário. Gambos é uma das terras. Temos o Cunene, tem grandes ocupações, por exemplo. E como vê cá, temos também muitas explorações de granito sem compensação para o município e para a população, tirando uma exceção ou outra, na verdade não há compensação. Temos igualmente problemas ecológicos, estas grandes ocupações feitas pelas empresas de granito, portanto, de exploração de granitos, trazem todas essas rochas, não têm a responsabilidade de reparar o meio ambiente depois que terminam a exploração. No futuro, e o Papa chama atenção a isto no documento da Laudato Si sobre a proteção da integridade da criação, no futuro isto vai agravar já a questão ambiental, que de por si já está crítica. E então, o Cunene também, na área de Oximolo, tem também zonas ocupadas pelos grandes. Falamos aqui, no município do Cuxi, aquela empresa que quer explorar o ferro, Guza, também tem plano de ocupar muita terra. Há outras zonas onde não se trata bem de ocupação, mas devastação de grandes florestas. Sabe que o segundo pulmão de Angola, depois de Manhombe, é o leste. E ali está-se a devastar toda a biodiversidade que lá existe. Porque se você derruba uma floresta, a biodiversidade também fica completamente, enfim, morta, devastada. E então, enfim, sem deixar de mencionar ocupações que ocorrem em Malanje, no Quase Sul, ocupações que ocorrem em zonas diamantíferas, que agravam igualmente já a tensão existente. Então, tudo isso vai, infelizmente, fazendo que nós tenhamos um caldeirão que está, enfim, a ter pressão significativa e um dia atingir alta pressão, infelizmente.
E como evitar que este mal aconteça no pior e que os governos, então, como deveriam evitar que essas contradições pudessem ser evitadas?
Portanto, quanto à área das terras, a exploração agrícola, a exploração mineral, como é que você pode evitar? Em relação às terras, isto é fácil. Primeiro, o empresário não precisa ser latifundiário. Ocupa somente aquilo que ele consegue, pelos seus meios e com o apoio do Estado, fazer produzir. Isto é ocupar grandes extensões de terra, não é? Com pouco aproveitamento, só de por si, é realmente indício, indicador de uma grande dose de egoísmo. Isto não devia acontecer. Enfim, agora, como evitar isso? O Estado é árbitro nesse processo. Devia ser o Estado realmente a ter medidas para poder travar ocupações massivas. Infelizmente, aí é uma contradição para a prática. Deveria ser o Estado a ser árbitro, mas os que ocupam, não é, terras também têm cargos de relevância no aparelho do Estado. Então, tem esse conflito de interesses. Então, o Estado é ao mesmo tempo usado para ser o protetor e ao mesmo tempo ser o usurpador. Eu acredito que, de fato, é preciso abrir o diálogo. Nós estávamos com a esperança que o presidente Eduardo João Lourenço, no primeiro mandato, iria criar esse espaço. Infelizmente, não foi criado um espaço de abordagem. Os problemas estão por resolver. É preciso que haja abordagem. É preciso que se crie avenidas para se debater a questão fundiária em Angola e se possa prevenir para que a terra não seja um dos fatores que leve a conflitos violentos. É preciso recordar que no norte, e não só, muita gente foi para a guerra contra o colono porque visava libertar a terra ocupada pelo colono. As suas terras de cultivo, café, sisal, jinguba, milho. Então, este cenário é muito delicado. Delicado daí que precisamos de um Estado que seja árbitro e nós todos podemos contribuir para poder fazer isso. E na prática, quem tiver muita terra não a estiver a aproveitar. O Estado, enquanto árbitro, tem o dever de, enfim, diminuir a terra ou tirar-lhe a terra e entregar aos pobres camponeses que a querem produzir, quer para fins agrícolas, quer para fins pecuários.
Sr. Padre, também tem sido uma figura de relevo na defesa, para já, dos direitos humanos dos cidadãos na região sul de Angola e não só no país também, obviamente através da ACC. Nós sabemos que a ACC tem feito um trabalho muito profundo no interior. Como é que estão as questões ligadas às chuvas, à agricultura. Este ano o povo vai colher mantimento suficiente para poder combater, portanto, aquilo que tem sido as dificuldades alimentares nas famílias.
Olha, nós sempre aqui dizemos sempre, Deus é Pai, porque na hora que manda sempre a chuva, nem sempre é suficiente, porque ela é afetada pelas alterações climáticas, mas quando manda alguma chuva, as pessoas aproveitam. Como viu ao longo do caminho, já tem bastante maçã, bastante maçambala. E viu também que a população agora está a adaptar-se. Está a cultivar este maçã, esta maçambala, a chamada híbrida, as culturas híbridas, de ciclo curto. Ao contrário do ano antepassado por passado, onde caiu pouca chuva, veio em novembro, e mais tarde só veio dia 16 de fevereiro, porque esse ano choveu melhor. Choveu melhor, de novembro até mais janeiro, fevereiro, caiu alguma chuva. Só foi em fevereiro em que ela parou e deu uma pausa de mais de um mês. É ali onde praticamente perdemos quase todo o milho cultivado naquela época. Mas o maçango e a maçambala resistiram e temos alguma coisa. Agora é assim. A segurança alimentar não se vai basear nesse compadeça só com essas poucas culturas. Nós temos, e aqui falo enquanto igreja, temos de ter meios. E é por isso que torno aqui aí ainda o projeto do Mano Batista Chiloia. No princípio, eu pessoalmente apoiei o Mano Batista Chiloia, porque temos de ser muitos autores e atores na igreja a produzir alimento, tanto em grandes quantidades e de elevada qualidade. Nós temos de aproveitar as chuvas para aprovisionarmos água para a rega, por exemplo. Temos de fazer barragens. Aí no projeto que lhe mostrei, viu a maqueta de uma barragem, um pequeno açude que nós estamos a prever aí no município da Jamba, lá onde também arranjamos terras. Enfim, temos de ter mais espaços de produção agroalimentar, temos de fazer parceria. O governo tem de abrir as portas para que, de fato, as missões tenham acesso a créditos, nós consigamos ter meios de produção de nível empresarial para conseguirmos realmente aguentar a balança da fome. Viu, aqui temos duas moagens, uma moagem para moer grão, a outra desfareladora. O farelo está a servir por enquanto para ajudar os porcos, mas nós temos o projeto de criarmos, fomentar os suínos. Estamos em contato com as entidades do governo, com os parceiros, com os que fornecem os animais, para daqui a um ano nós temos uma grande criação de suínos. Como eu disse, eu tenho muitas crianças, então a bolsa de apoio à criança, no apoio à parte acadêmica, no apoio à parte da saúde, sairá do fundo dos suínos. Portanto, em princípio, aqui o que nós queremos fazer é cada criança tenha direito a dois, no mínimo a dois suínos. Um suíno desse de raça, como vê, por exemplo, temos aquele suíno ali de cor branca, digamos assim, não é? Branca albina, atende para a albina. Enfim, aquele suíno de raça. Eu trouxe da aldeia nova do Kwanza Sul para começarmos o fomento. E vamos buscar mais para podermos fomentar. A ideia é cada uma dessas crianças que está cá, e porque muitas crianças vieram cá por causa da fome, é ter, no mínimo, um suíno desse vendido. Imagina, se ele chegar a 200 quilos, se cada quilo for vendido a 2.500 kwanzas, um suíno vendido chega para uma bolsa da saúde da criança. Aqui temos muita malária, temos as escabioses, temos febre tifoide, enfim, temos a mordedura de insectos e animais rasteiros. Enfim, então a criança precisa ter isso assegurado. Na área da escola, naturalmente, temos os cadernos, temos não sei quanta coisa, temos material escolar e também temos a área da alimentação. Então queremos apostar nisso, para podermos incentivar a agricultura. Aqui nós queremos criar o pavilhão dos porcos, um pouco a montante da horta, para que os dejetos todos dos suínos vão para a horta e fertilizem as plantas, para que a horta também produza alimento para os suínos. Para além disso, temos também, como temos aqui um pequeno grupo de caprinos, estamos para buscar outros caprinos aí de calo-reque, de raça, para se multiplicarem, assim também como bovinos. Mas, por enquanto, a nossa aposta, amanhã mesmo vou carregar o dreche da Negola para acelerarmos a criação de suínos. Mas a igreja, todas as missões têm potencial. Você lembra, por exemplo, que a Bibala tinha um grande espaço de produção de tomate, de hortaliças, enfim, as missões do Kuvango, Matome, Galang, enfim, Sangueve, tinham grandes, grandes extensões, não é, em que produzia. Nós temos de voltar a esse tempo. Cada missão tem de ter autonomia para que possa produzir, para alimentar o seu povo, para treinar o povo a reaprender a produzir a horticultura, a agricultura familiar, não é? Enfim, mais acompanhada, a pecuária melhorada, enfim, a agropecuária adaptada às circunstâncias e alterações climáticas.